Alô, você ligado no GE.globo, alô, você ligado no GE Fluminense, tá entrando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 358. Eu sou Edgar Maciel de Sá e o Fluminense estreou com um empate na Libertadores 2024, 1-1 com a Alianza Lima lá no Peru. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a atuação do Fluminense, que não foi muito boa, achou um golzinho ali no segundo tempo para evitar a derrota. Então eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
Salve, Edgar. Salve, torcida tricolor. É, foi uma situação assustadora do Fluminense. Acho que para ser ruim tinha que melhorar muito. Foi muito, muito ruim a atuação do Fluminense. Esperava muito mais do que foi o jogo, depois de tanto tempo treinando, 2 semanas de treino. O Fluminense simplesmente terminou o primeiro tempo contra um time muito mais fraco, tecnicamente, sem chutar gol. Não é na direção do gol, não. É para fora, na bandeira de escanteio, no gol, em qualquer lugar. O Fluminense não chutou. Até inicia o jogo parecendo que ia ser uma boa atuação do Fluminense, trocando muito bem passes, tocando bem a bola, tendo controle do jogo, mas eu acho que com a saída do Renato Augusto, logo depois o time piorou muito e foi uma atuação lamentável. Segundo tempo também muito ruim. Se melhorou, melhorou muito pouca coisa com a entrada de um ou outro. Acho que melhorou mais com o André Martinelli na zaga, que parou de tomar contra-ataque. Então foi uma partida muito, muito ruim e que me preocupa para essa sequência da Libertadores. A gente achou que era um grupo tranquilo, mas vai ser um grupo que todo mundo vai se retrancar contra o Fluminense e o Fluminense não está conseguindo furar defesa nenhuma ainda em 2024.
Foi um domínio enganoso, né, do Fluminense no início do jogo, até no jogo no geral, né, na posse de bola. Eu estava até lendo no Twitter agora, um pouquinho antes de começar a nossa transmissão, que o Fluminense bateu o recorde de certos jogadores. Nada de você, a bola toca ela e não chega ao gol adversário. Fio, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, amigo?
Tudo bem, já que estou direto aqui de Lima acompanhando o jogo ontem, o Fluminense com desfalque, jogo da Libertadores, porém com 80% de posse de bola, mas jogo bem vergonhoso, assim. Enganou, acho que os primeiros 10 minutos eu tive ali um engano ali, a parte do enganoso cabe nos primeiros 10 minutos, que foi, a gente está com posse de bola, daqui a pouco a gente começa a encaixar as jogadas, mas não conseguimos encaixar uma jogada. E não é que o primeiro tempo que a gente teve o debate nos dois Fla-Flus, que são jogos anteriores, né, que a gente está aqui quase 20 dias sem jogar, que a gente não chuta, teve até o debate com o Diniz ali em relação a isso, numa das perguntas da coletiva, que não finaliza no gol. Mas ele fala que isso é muito relativo, que talvez se chutar a bola para fora ou na trave, cabe um perigo, é questão de ajustar detalhes. Mas ontem a gente não chutou no gol, a gente não deu, não é no gol, a gente não chutou de forma nenhuma. Foram 45 minutos com 80% de posse de bola, onde a gente não conseguiu criar uma finalização. Isso é muito preocupante se tratando de Alianza Lima, com todo respeito ao Alianza Lima, mas é bem preocupante.
É, o Alianza, que tem um retrospecto muito ruim, na Libertadores recentemente, ele disputa todo ano praticamente. E ano passado voltou a vencer uma partida depois de 13 anos. E essa partida foi fora de casa. Então, em casa, o Alianza Lima não vence há mais tempo ainda. E ontem passou perto disso, né, Cauê? Porque o Fluminense, apesar de ter a bola, apesar de ter um domínio ali enganoso, não criava e não ameaçava o gol adversário. Tanto é que no primeiro tempo, em erros do Fluminense, é verdade, o Alianza chegou em contra-ataques perigosos. O gol, coincidentemente, acabou saindo num lance que não foi um erro, né? Por mais que o Marcelo tenha tentado ali um passe lá na frente, não foi um erro defensivo de toques ali atrás, como aconteceram algumas vezes com o Felipe Melo e o Thiago Santos. Mas mesmo assim, o Fluminense, apesar de ter a bola, estava sempre muito exposto aos contra-ataques e aos erros individuais. E aí sai perdendo por 1-0. No segundo tempo, o Diniz faz as mudanças dele, né? Muita gente acha ele inventor, né, pardal, mas ele mexe no time. O Fluminense passa a sofrer até um pouco menos, talvez por ter jogadores de mais velocidade, mas também dá para olhar como que o Alianza já não tinha mais tanto interesse em atacar, já tinha jogadores substituídos, mais cansados, enfim. O Fluminense teve um pouco mais de tranquilidade na defesa no segundo tempo, mas criou muito pouco mais uma vez. Tanto é que aqui no chat, Cauê, a mensagem do Rafael Peixoto Rocha explica um pouco o que foi o jogo. O time que não faz gol no primeiro tempo em 2024 e que não chuta nunca para machucar o goleiro fez ontem o gol culposo, quando não há intenção de marcar. A verdade é essa, né? O Fluminense achou um gol num escanteio do Douglas Costa para o Marquinhos, né?
Sim, se você pegar na letra fria da lei, um empate fora de casa na Libertadores, início de fase de grupos, não é um resultado ruim. Você traz um ponto, não deixa outro time abrir. Mas pegando a diferença entre as equipes, foi, e a atuação do Fluminense foi uma coisa assim lamentável. Porque o time não cria e o time começou a ceder, ele próprio a ceder as chances dos outros pro Alianza Lima. E assim, são chances que o Alianza Lima, pelo que a gente viu, estudou muito bem a forma como o Fluminense joga. Não é mistério para ninguém. O Diniz diz, pô, foi a primeira vez que o Alianza Lima jogou com a linha de 5 atrás. Todos os jogos que a gente observou, eles não tinham atuado dessa forma. Mas você vê, eles tinham dois jogadores de velocidade na frente e fica esperando o momento do erro do Fluminense, do erro do passe. Tanto que eles fazem um gol numa enfiada longa ali do Marcelo, mas o Alianza Lima vem rápido pro contra-ataque. E no primeiro tempo eles perdem mais 3 gols assim. Podia ter ido pro intervalo um 2 ou 3 a 0 pro Alianza Lima. O Alianza Lima todo retrancado, mas perdeu várias chances. Foram 4 chances criadas, 1 gol e 3 gols perdidos. Começa o segundo tempo com uma linha de impedimento que o Fluminense faz antes da linha do meio-campo. E o centroavante do Alianza Lima, cujo nome eu esqueci, perdeu um gol inacreditável, cara a cara com o Fábio. O gol mais feito para mim do jogo. É, o mesmo que perde um gol no fim do primeiro tempo, quando já tava 1-0, quando o André é humilhado num drible lá desconcertante do Senra, que faz o gol. Então é uma atuação muito ruim, o Fluminense parou. Eu vi até um comentário do Gustavo Albuquerque, o Flupress, no Twitter, que o Fluminense parou de tomar contra-ataque, sofrer chance, quando começou a ter um time mais veloz, mesmo sem zagueiro, sem lateral, mas era um time que tinha velocidade, então conseguia recuperar bem, e os jogadores do Fluminense tecnicamente são muito melhores. Mas você vê um time que atuou muito, muito mal. Se você tirar, de repente, o Martinelli e o Marquinhos, o resto do time, se eu fosse dar nota de atuações, era de 4,5 para baixo. Foi uma atuação muito ruim. Não achei que o Douglas Costa entrou bem, como muita gente achou. Acho que ele tentou ali pela direita, driblava um, driblava outro, mas o Fluminense não dava prosseguimento às jogadas. O Samuel Xavier ainda muito sem ritmo também. Não entendi porque que o Lelê ficou o tempo inteiro em campo. O Lelê mal tocou na bola. Acho que pelo menos depois do 1-1 dava para ter tirado, botado mais alguém no meio de campo ali, um Alexander, sei lá, tentar um Felipe Andrade na zaga e volta para voar o meio de campo. Felipe Andrade é rápido também, mas foi uma atuação muito, muito fraca do Fluminense. E preocupante.
Nesse dado aqui que eu li, Fio, do torcedor falando que o Fluminense não fez gol ainda no primeiro tempo, eu fui pesquisar aqui nesse intervalo aqui enquanto o Cauê falava, e de fato, o time titular, né, em 2024, foram poucas partidas, é verdade, mas ainda não fez gol no primeiro tempo. O time titular estreia contra o Bangu, aquela vitória por 4-1, os 4 gols são no segundo tempo. Depois, contra o Sampaio Correia, 1-0 no Maracanã, o gol do Cano é no segundo tempo. Contra o Vasco, 0-0. Contra a LDU, em Quito, perde por 1-0. Contra a LDU, no Maracanã, 2-0. 2 gols no segundo tempo. E os dois jogos contra o Flamengo, o Fluminense não faz gols, né? Então, até ontem, o Fluminense não tinha feito gols no primeiro tempo. E, mais uma vez, não fez. O gol do Marquinhos foi na segunda etapa. E um time que chuta muito pouco a gol, né? Até o Diniz falou isso na coletiva, perguntado sobre isso. Até o gol do Marquinhos, o Fluminense estava dois jogos e meio sem chutar gol. Contra o Flamengo não chutou nos dois jogos, né?
Foi a cavada do John Kennedy, foi o gol do John Kennedy.
De pênalti, né?
O último chute a gol do John Kennedy de pênalti. É o último chute a gol do Fluminense, são 240 minutos, mais ou menos. E ontem eu fui falar isso no meu pós-jogo ali, trocando ideia, o pessoal até brincou. E se parar pra analisar, os dois chutes a gol nesse jogo foram os dois de cabeça, né? Com o pé a gente continua sem botar a bola dentro do gol. Porque os dois foram a bola do Lelê de cabeça e o gol do Marquinhos.
E eu lembro, Fio, de 3 finalizações só do Fluminense. O gol, essa do Lelê de cabeça, que não fez nem cosquinha no goleiro.
Essa foi só pra acabar esse chute a gol,
isso.
A estatística.
E eu acho que um chute do Terans, que foi lá pra arquibancada, no alto. Teve alguém que chutou bola que...
Eu também, não foi o Terans, eu não vou considerar também esse chute.
Mas eu só lembro dessas 3, porque às vezes você vê na estatística, foram 8, mas é tudo contando o chute bloqueado. Que nem chegou no gol, nem foi pra fora. Eu lembro dessas 3 só.
Eu só lembro disso também.
E assim, de jogada trabalhada, de chance que teve assim, uma jogada que o Arias e o Lima, um atrapalhou o outro no primeiro tempo. Que poderia ter vindo a ser uma finalização ali. Mas só.
Eu também não lembro de outra jogada do Fluminense, não. Agora, só um ponto que eu queria... A gente parece que os gols são muito de contra-ataque. O gol é de contra-ataque, esse é um ponto, né? É um lance que até que eu acho que é o que a gente menos falha ali. A gente tá com 8 pessoas à frente do Marcelo, só tem 2 jogadores. Não acho que o Marcelo faz uma escolha ruim de passe. era um passe ali para gerar uma finalização. E aí a questão de a gente botou um X1 contra o Thiago Santos. E aí não é que nem que ele falhe, assim, né? Mas ele não consegue dar esse bote ali, ele volta correndo, consegue dar o bote, toma um corte. E aí eu tenho dúvida se aquela bola é defensável. Não acho que é frango do falho do Fábio, não, mas eu tenho dúvida se é uma bola defensável. É,
a gente espera agora, que o Fábio pegue, né?
É. Agora, porque os outros lances não foram contra-ataque, foi a bola no nosso pé, claramente. Os dois são muito parecidos. O que o André dá no Martinelli e o que o Felipe Melo dá no Thiago Santos, as duas jogadas são cruzando o meio de campo, daquele pêndulo ali, e para mim é estudado, tá? Porque o atacante do Aliança, ele na hora do passe, ele dá o bote e tanto o Martinelli quanto o Thiago Santos estão tranquilo fazendo o pêndulo e perdem a bola. Nem acho que o erro seja deles, o passe foi fraco do Felipe Melo e do André. Mas eu acho que foi estudada essa jogada, eles sabiam que o Fluminense ia ficar com a bola fazendo esse pêndulo e souberam a hora certa de dar o bote ali, eu acho que não foi coincidência dos dois lances, não.
Bom, depois do jogo, aquele comportamento nas redes sociais, né, vi mais uma vez muita gente com críticas enormes ao Diniz, né, ao trabalho do Diniz em 2024, que isso, que aquilo outro, tá na hora de trocar, não dá mais, não aguento mais, é isso, é aquilo outro. Queria sua análise, Cauê. Acho que o início do Fluminense em 2024 é irregular, tá? Não é bom. Teve o título da Recopa, que era um dos objetivos, ok, mas o início do Fluminense não é bom. A gente pode, quem é um pouco mais otimista, olhar pelo outro lado. O Fluminense voltou depois da pré-temporada, tá com muitos desfalques, o time titular tá sem ritmo de jogo, jogou poucas vezes esse ano por conta dessa pré-temporada encavalada, né? E também dos desfalques. Ontem o Fluminense entra em campo sem Keno, sem Cano, sem Ganso. Ou seja, é um time que perdeu peças e não vem conseguindo dar ritmo de jogo ao seu time principal, aquele 11 titular que a gente conhece, que perdeu só o Nino nessa virada de ano. Para você, essas pessoas que criticam muito o Diniz e que pedem até a saída dele, enfim, elas estão certas? Já é um momento para preocupação? Ainda é cedo? Essas coisas que explicam talvez um pouco esse momento do Fluminense aliviam para daqui a pouco, com o ritmo de jogo, com os jogadores, voltar ao normal, aquele nível de atuação? Ou você já está preocupado, Cauê?
Eu aprendi com a Abel Braga que o torcedor é soberano. Então o torcedor pode pedir o que quiser, a saída do Diniz ou não. Eu jamais demitiria o Diniz. Deixaria o Diniz sempre ali, até por tudo que foi o ano de 2023, o futebol que o Fluminense joga desde 2022, mas esse ano começou mal. E um jogo como esse contra o Alianza Lima, quando vai todo mundo mal, é lógico que tem uma grande parcela de culpa do treinador, porque a estratégia de jogo pode ter sido ruim, várias questões, porque o time não criou, o time não fez nada. Lógico que ele não está em campo, não está errando o passe que o Felipe Melo errou, que o André errou. Mas quando todo mundo joga tão mal, ele tem sua parcela grande de culpa. Mas daí a querer a troca de treinador, eu acho que é uma distância enorme, cara. Jamais que eu ia querer a troca do Diniz nesse momento de jeito nenhum. Mas o Fluminense tem dado sinais aí de que está muito longe do ideal. Pode ser isso tudo. Uma pré-temporada completamente atrapalhada, mas depois de 15 dias a gente esperava mais, né? Foram 15 dias aí treinando, se preparando para esse jogo e contra um adversário bem fraco. Um adversário que se disputa o brasileiro e é disputar na parte de baixo do Brasileirão. E o Fluminense não criar chance alguma de gol, se preocupa muito. Já estou começando a ficar com um pesadelo aqui com o Zavala e o Bolados do Colo-Colo em cima do Marcelo na terça-feira. A gente ri aqui antes, já estou começando a perder um pouco do sono. Porque vai ser provavelmente um Colo-Colo retrancado e espetando com Zavalas, esqueci o nome dele, e o Bolados. Coisa que a gente ria até então. E eu acho que uma coisa que a gente pode começar a debater também, o Thiago Santos começou bem o ano, era um dos que tinha começado melhor, mas foi muito mal contra o Alianza Lima, o Felipe Melo também muito mal, mas é a saída do Nino, né? A gente no outro programa ficou discutindo como é que ia ser se o André e o Arias saíssem, mas o Nino tá fazendo a falta tremenda, né? Tanto para saída de bola, para recomposição, para correr atrás de atacante, e o Fluminense tem os dois só. Trouxe o Antônio Carlos, que até então tem sido muito pouco utilizado pelo Diniz, e quando jogou, não encheu os olhos. E está com o Manuel machucado. tem o Marlon machucado. Então tá sem opções nenhuma pra zaga. Ou vai apostar no Felipe Andrade como a primeira opção ali, mas esse jogo contra o Alianza Lima deixou muitos sustos ali na parte de trás.
Eu ia levantar esse assunto do Nino exatamente agora, mas antes, você que acompanha nossa live ao vivo no YouTube, deixa seu like aí, manda um link para o amigo participar com a gente, mande sua mensagem no chat, que Cauê Rademacher pode responder a qualquer momento. Aproveitando e falando do chat, rapidinho, a Bruna Luzia, Phil, manda a seguinte mensagem: vocês acreditam que terça-feira vai lotar? Eu chutaria uns 25 a 30 mil no máximo, time sem sangue nenhum. Lembrando que daqui a pouquinho, em 4 minutos, vai começar o check-in para Fluminense Colo-Colo,
ao vivo aqui. Esse check-in é sempre gostoso de fazer, né? Nunca dá problema, só que não.
Você acha que vai ser por aí mesmo?
Acho que hoje vai ser sem problemas, isso responde um pouco. Eu não acho que lota, esgota, não acho que vai estar o Maracanã vazio, mas até porque eu acho que tem muito torcedor que não foi nenhum jogo do Carioca ainda, tá querendo ir em jogo da Libertadores. A gente brincou muito com o torcedor do Flamengo de 2019, saiba que a gente vai ter uma geração ali do torcedor de 2023. Vai ter uma galera que tá querendo ir, foi no jogo da Recopa, vai querendo na Libertadores, jogo em casa, então vai ter isso. Chutaria que vai brigar os 50 mil, não é um público ruim, mas para mim o Fluminense tinha que lotar, achei atual campeão, e tinha que lotar, fazer uma pressão, até porque todo jogo é importante, né? Mas quando a gente empata com a Alianza Lima, é importante demais a gente ganhar para não ter que fazer obrigação igual no ano passado de ter que ganhar o último jogo ali, na verdade podia empatar, né? A gente empata o último jogo com o Sport Cristal. Então, assim, é complicado, vou fazer que a parte jornalística tentar fazer o meu check-in ali, ver se tem alguma dificuldade daqui a 3 minutos. Então, eu vou ficar enrolando a minha resposta agora para daqui a 3 minutos. A pergunta foi para o Cauê, e o Cauê responder bem devagar para eu conseguir fazer meu check-in. Mas acho que não lota, não. Não sei se o jogo de ontem altera também, tá? E acho que altera. Acho que se ontem a gente joga um jogaço, e aí o time de um 2-0, tranquilo, um jogo tranquilo, aí eu acho que a gente esgota os ingressos. Pode até esgotar, mas não vai ser aquele esgotar que vai ser o desespero que 1 hora da tarde ninguém mais tem ingresso, aí o pessoal tá reclamando que não conseguiu ser sócio, que não abriu mais arquibancada, acho que não vai ter esse caos na internet, não.
E tiraram aqueles 3 pontinhos, né, que ficavam lá, os 3 pontinhos. Eram os 3 pontinhos.
O Nino saiu, acabou os 3 pontinhos. É empate ou derrota.
Eram os 3 pontinhos que traduzem tradição. Perdemos ali, mas foi Bruna, né, que mandou essa mensagem.
Isso.
Eu acho que vai dar um público maior do que essa previsão dela, de 25, 30 mil. O ano não tem sido muito animador, mas o Fluminense já ganhou a Recopa. É o primeiro jogo da Libertadores, a volta para a Libertadores em casa, depois do Fluminense Boca. O Fluminense que é muito forte no Maracanã, na Libertadores. Sempre lembro isso. Fez 2 Libertadores com torcida no Maracanã e foi para a final em ambas, em 2008. Desde 2008 para cá, né? 2008 e 2023, quando jogou no Maracanã, em 2021 era sem público. 2022, na pré, não teve o Maracanã. Então o Fluminense é sempre muito forte ali. E uma hora a gente sabe que vai engrenar, uma hora o time vai voltar a jogar. O time não vai ser esse que foi contra o Alianza Lima e foi ali no Carioca. O time, uma hora o Diniz vai achar, nem que seja fazendo mudanças, o time vai voltar a jogar bola. Muito provavelmente volta Cano, o Ganso eu não sei, mas acredito que volte também. Acho que o Ganso fez muita falta nesse jogo contra o Alianza Lima. Jogo que o Fluminense joga contra um time todo retrancado. É muito importante ter o Ganso, porque o Ganso às vezes não vai dar aquela assistência, mas ele vai achar aquele pré-passe para a jogada, que vai deixar o Arias, o Samuel Xavier, o Keno, ontem seria o Marquinhos, em condições de cruzar ou de finalizar. Então o Ganso fez muita falta. Eu acho que o Fluminense começou a piorar quando o Renato Augusto saiu. Renato Augusto começou, eu achei que bem o jogo, deu uma bola boa que o Lelê estava impedido, então não foi, Marquinhos demorou aí, mas o Renato Augusto começou dando uma dinâmica boa naquele meio de campo. Entra o Lima, que não tem as mesmas características dele, né, daquele passe mais fácil de clarear a jogada. Não foi por causa disso que o Fluminense jogou mal, mas eu acho que o Renato Augusto fez muita falta ali naquele primeiro tempo muito ruim do Fluminense.
O Ganso e o Renato, né? O Ganso não jogando e o Renato saindo cedo. Mas a gente falou do Nino, acho um assunto interessante para a gente abordar no podcast de hoje. Quem viu a transmissão do jogo ontem na Globo, viu o Roger Flores, comentarista da Globo e ex-jogador do Fluminense, falando sobre a falta que o Nino vem fazendo ao Fluminense nesse início de ano, né? A gente pode elencar vários fatores que explicam essa queda de rendimento do Fluminense, a pré-temporada, a falta de ritmo de jogo dos titulares, as lesões, Mas o Nino, né? A saída do Nino, eu acho que é um dos fatores também que explica esse momento do Fluminense. Ontem, quando alguém falou na transmissão, o Fluminense só perdeu o Nino do time titular do ano passado. O Roger respondeu assim: só perdeu a zaga inteira, porque o Nino jogava por uns dois ou três ali. E de fato, o Nino tem umas características, né, de saída de jogo, de passe para frente, de passar a linha de marcação, a primeira linha de marcação e abrir às vezes a jogada, enfim. Características que os zagueiros do Fluminense hoje não têm e nem os substitutos também não conseguem integrar, entregar, né? Como o Antônio Carlos, por exemplo, que foi o único contratado para a defesa até agora. Entra no lugar do Nino um jogador mais velho, que é o Thiago Santos, tem menos velocidade que o Nino, tem menos qualidade que o Nino. Então, acaba, Fio, fazendo muita diferença na saída de bola do Fluminense, que é um momento do jogo do Diniz importantíssimo, né? Se a gente pensar na construção da jogada, a saída do Nino ela é muito grande para atrapalhar e para justificar talvez um pouco desse início do Fluminense em 2024 de irregularidade, né?
Muito, eu sou 6 mil pessoas na minha frente na fila, tá? Atualização para vocês.
A massa correu, viu?
Ao vivo, 6 mil pessoas. Eu sou muito fã do Nino, acho que a gente perde. Eu acho que é Nino, André e Arias é a base desse time, e tem o Cano fazendo 40 gols nas últimas duas temporadas. Mas eu acho que a base do time é muito essa. Tem outros jogadores que são essenciais, mas eu acho que passa por isso. E a gente perde o Nino e se complica de muito, né, nessa primeira fase ali da jogada do Diniz. Isso aí, além de ser um jogador, a jogada ontem do gol que a gente toma. Eu consegui ver o Nino, mesmo com o time exposto daquela forma, na arrancada do atacante, o Nino correndo e dando aquele carrinho dele, e dando desarme. O Nino tinha vigor físico, tem vigor físico para fazer esse desarme. E aí eu não estou aqui criticando o Thiago Santos. Eu acho que ele está entregando até mais do que ele pode. Mas o Thiago Santos, num time desse que joga em linha alta, num contra-ataque desse, ele não vai conseguir acompanhar a velocidade e dar o bote no atacante. Coisa que a gente já viu o Nino fazer algumas vezes. Contra o Inter, tem um carrinho desse muito clássico na semifinal, né?
Isso, no Valência.
Agora, no jogo específico de ontem, eu acho que a gente não tava com dificuldade da saída de bola. Ontem eu não sentia falta do. Claro que eu vou sempre sentir a falta do Nino, como eu falei, ele não podia ter decidido, feito a gente não tomar o gol, ou não ter errado o passe que o André e o Felipe Melo erraram ali. Mas ontem a gente conseguia sair jogando com muita tranquilidade, a gente ficava tocando a bola no campo de ataque. Eu sinto muita falta do Nino no jogo contra o Flamengo. Que o Flamengo aperta a nossa saída de bola e é um desespero para sair a bola. Ninguém consegue quebrar a primeira linha do Flamengo. Aí eu sinto falta do Nino sempre, mas aí eu acho que é onde escancara a diferença de ter o Nino no elenco. Num jogo onde quem. Porque ontem o Alianza não pressionou a saída de bola do Fluminense. Agora, quando o time pressiona, ele não precisa ser o Flamengo do Tite. Quando o time pressiona, sem o Nino, é um desespero para
Eu
sair.
acho que
A gente fica refém do Flamengo acertar o lançamento.
Contra o Alianza Lima, a falta que eu senti foi essa mesmo que você falou, o Fio, da volta rápida para dar aquele carrinho, o bote, para impedir a finalização dos atacantes. Eu acho que no elenco, assim, você não vai ter nenhum Nino, mas o zagueiro que mais se assemelharia ao Nino era o Marlon, de característica, tanto de qualidade com a bola no pé. É um jogador mais velho que o Nino, mas seria o Marlon. Mas o Marlon ainda não foi aquele Marlon que a gente esperava, né? Mas de
Não
característica,
foi contratado ainda. Não foi
foi
contratado ainda, né?
de característica é o seria o Marlon, né?
Tem o
Muito se
Felipe
esperava
Andrade,
do
né? Mas é
Marlon.
muito novo, né?
E o Felipe Andrade não, se você for pegar, eu acho que a única vez que ele jogou de zagueiro com o Diniz foi quando ele entra contra o Vasco no fim do jogo.
Mas para o Diniz, não me importa, mas são jogadores, 11 jogadores. Eu acho que ele em campo, porque o Diniz, o Marquinhos atacante, jogou de lateral direito na semifinal e ontem fez o gol, jogou de lateral esquerdo.
Isso.
É
E
espaço em campo.
o gol, só para não passar batido, Fio, pro Edgar, foi um escanteio na área. Você já pensou se tivesse batido curto? Ia estar tá tocando bola até hoje. Ia chegar no aeroporto tocando bola, igual naquele comercial do Brasil antes da Copa de 98, que ficava o jogador tocando bola no saguão do aeroporto. Ia estar tá até hoje se bate escanteio curto.
Cara, tinha uma mensagem aqui no chat, Cauê, justamente sobre isso para você aqui, ó.
Ah.
Carlos Almeida. Cauê, o que é pior? O escanteio curto ou ficar tocando para o lado no último minuto do jogo?
Escanteio curto. Porque se bate o curto, era 1-0 Alianza Lima. A única chance do Fluminense era um time. O Fluminense já tem um time baixo. sem os dois zagueiros, era um time mais baixo ainda. Douglas Costa foi cobrar aquele escanteio. Eu acho que ninguém tinha esperança de um gol de escanteio. E a bola veio, o Marquinhos esperto ali no segundo pau, cabeceou bem. E aquela rede meio estranha, né? Os dois gols não dava para ter noção de imediato que a bola tinha entrado. Pelo menos eu, assistindo o jogo, fiquei com essa sensação.
Tive a mesma sensação. E falando da zaga, né? A saída do Nino, o Marlon, que muito se esperava dele desde o ano passado, e até esse ano, como sendo o titular no lugar do Nino, né, inicialmente, até agora não conseguiu fisicamente estar à disposição, né? Jogou muito pouco esse ano, sempre no departamento médico, com dores no joelho. O Felipe Andrade, muito novo, mostrou qualidade no início do Carioca, mas eu acho que não tem a confiança do Diniz ainda para começar como titular.
O Felipe Andrade é mais falta de experiência do que muito novo, sim, assim, né? Eu vou ver até a idade dele aqui.
O novo que eu quero dizer não é nem de idade, é de experiência.
22 anos, vai fazer 22 já.
E ontem, Phil, mais uma vez, uma mudança que o Diniz vem fazendo. Se ano passado, quando tinha que recuar alguém para a zaga, e o André, agora é o Martinelli, né? Num primeiro momento, quem é recuado para a zaga é o Martinelli. Assim que sai o Felipe Melo no intervalo, o Thiago Santos no intervalo, perdão, quem vai para a zaga é o Martinelli. Então, num primeiro momento, em 2024, quando precisa recuar um volante para a zaga, o Diniz tem optado pelo Martinelli.
Martinelli é o novo André, né? Agora a gente tem o momento quando volta do intervalo, a gente vê que sai um zagueiro e entra um atacante. A gente precisa de um minuto para olhar quem vai ser o zagueiro, se é o Martinelli ou o André. Só que a gente sabe também que vai passar 20 minutos e aí vai ser a zaga Martinelli e André. Também tem esse 24 agora que tá ficando normal. A zaga vai ser Martinelli e André, né? Então, assim, aos poucos a gente vai adaptando. Pega, eu sempre fico pensando o cara que vai fazer a cobertura do jogo e aí, por acaso de folgas e escalas, joga um cara que não acompanha o Fluminense e bota ele para comentar o jogo. O final do jogo, e o cara estudou a posição dos jogadores, o final do jogo é desesperador para um cara desse. Ele não sabe o que ele vai comentar. A gente tá falando do Fluminense com dois volantes na zaga, um atacante na lateral esquerda, aí o meio de campo é composto por Lima, Arias, que ele na cabeça dele é um ponto, já tá no meio junto com o Terans, e assim, temos dois centroavantes, o Lele e o Cauã Elias, que é o moleque da base que ele não deve saber muita coisa. É uma confusão. A gente vê todo jogo do Fluminense. Tem uma hora que eu tenho que respirar, olha a arquibancada e fala, calma, deixa eu entender o que tá acontecendo. Deixa eu ver onde tá todo mundo aqui. Mas, dito isso, eu gostei do Martinelli na zaga, tanto no Flamengo quanto ontem, tá?
Achei que o Martinelli contra foi contra a LDU foi o André, né? O Martinelli começa a sua carreira na zaga contra o Flamengo, não é isso?
É isso. Acho que é isso, na minha cabeça
não
é isso.
Se começa
quando não, ele já fez outras vezes.
Não, já fez, mas agora, dono da posição, é isso.
Um ponto, não, calma, depois eu vou para outro ponto que é interessante que eu vi no estádio ontem, queria que vocês comentassem.
Tá, não, eu só ia falar aqui no chat, fica a gente elogiando o Martinelli na zaga.
Sim, todo mundo
que fala aqui do Martinelli. Sim.
Então, achei o melhor jogador do Fluminense, foi o Martinelli. Gostei dele e do Marquinhos.
Ele e Marquinhos se salvam, tu não acha que é
só
isso?
Nem o Arias se salvou. Quando nem o Arias se salva, é porque a coisa foi feia.
Nem o Arias, nem o André, né? Acho que é isso. São jogadores normalmente muito
regulares. E o Terans, Edgar? O que achou de Terans? Né? Começou parecendo que ia bem ontem, mas assim, foi só no primeiro toque na bola mesmo, porque depois não contribuiu.
Não sei se ele tá tendo dificuldade de adaptação ao esquema do Diniz, ao estilo de jogo do Diniz. O Keno teve um pouquinho disso no início do ano passado. Mas, de fato, o Terans até agora no Fluminense é um nada, né? Ele não consegue se apresentar para jogadas, dar sequência. Até o chute fora da área, que ele é muito bom. A gente via isso no Atlético Paranaense. Ele não vem conseguindo mostrar isso, né, Fio? Um jogador que até agora, o maior investimento para a temporada, ainda não mostrou que veio, né?
Não, assim, ele estreia, eu acho que não é contra o Bangu, não, acho que é contra o Nova Iguaçu que ele entra, acho que é o jogo que o Renato Augusto estreia e ele entra também. Ele até entra bem nesse jogo. Mas contra o Bangu, os titulares, é nesse jogo, é que eu achei que é o mesmo jogo que o Renato Augusto estreia, que não é contra os titulares, é contra o Nova Iguaçu.
Ah, pode ser,
estreia ele e o Gabriel Pires. E aí eu acho que o Terans entra no... E ali ele entra até, eu achei que ele entrou bem no jogo. Mas de resto... Não entra bem, né? Tem a informação que eu acho que é do Marcelo Neves, a informação que estão achando ele com pouca intensidade nos treinos. Ontem até me surpreende ele entrar ontem, E era assim, pensando na carreira dele, era melhor esse jogo ele não ter entrado, ele continuar sendo injustiçado, que ele entrou ontem, não jogou nada, e esse chute joga um holofote para cima dele demais. Foi um chute, uma finalização muito ruim. Ainda mais que foi uma das poucas finalizações que a gente teve, né?
É, de fato, ontem faltou chutar
E
gol.
qual...
E mais um nome.
Não, foi uma...
Fala, Cauê.
Eu queria saber como está o fio na fila do ingresso. Você já conseguiu?
Acabaram de me chamar para entrar. Acabaram de me chamar para entrar. Os
Ó.
6 mil que passaram, é minha
11
vez
minutos
agora.
depois o
E
fio.
aí, como eu tô aqui em Lima, tá tudo em inglês. Eu tô achando muito louco. Tá tudo em inglês. Eu tô fazendo um check-in em inglês. É a primeira vez na minha vida que eu faço check-in em inglês. Acho que eu vou conseguir, porque ticket é uma palavra que é muito comum, né? Então acho que eu tô conseguindo. Fiz, tô garantido. Meu filho tá garantido no jogo, fiz.
Boa, boa.
Aí, 11 minutos, deve ser recorde do torcedor no para fazer. Temos um novo recorde.
Um outro nome que eu queria falar é o Lelê. Já defendi muito o Lelê nesse podcast, falando que ele precisava de tempo. Ontem eu fiquei meio assim naquela dúvida assim: o Lelê jogou muito mal por não se apresentar ou a bola não chegou no Lelê? Mas eu vi muita gente ontem, Cauê, depois do jogo, falando assim: agora eu desisto. Não dá mais para passar pano, não aguento mais, não tem mais como defender. O que que você achou da atuação do Lelê ontem? Não tem muito o que dizer, né? Não tocou na bola praticamente, mas qual que é o seu diagnóstico sobre a situação?
Acho que é um pouco de tudo que você falou. Ele não deu opções para receber a bola. Você não viu o Lelê livre. O Lelê estava livre ali, o passe não chegou. E também o time não fez nada que gerasse a finalização do Lelê. Mas ele, eu falei no comecinho, ele não poderia ter jogado os 90 minutos. Depois que o Fluminense empata, às vezes é mais jogo, a atuação que o Lelê estava tendo. O Lelê parecia ali, era um cara paradão, você não via ele brigando, pedindo bola, pedindo passe, sabe? Então você já estava com ele, Cauã Elias, e o Cauã saindo mais da área. O Cauã você ainda viu tentando a movimentação ou outra ali pela esquerda, tem uma que ele limpa dois zagueiros e chuta em cima de um terceiro. Então tirava o Lelê. Ali faltando uns 10 minutos, pelo menos, botava mais um homem de meio campo para ver se o time chegava mais. Porque o Lelê ali não tocou na bola, cara. Foi uma atuação muito ruim para quem precisava ter uma boa atuação para querer mais, para ter mais oportunidade, né? Porque ele vai estar sempre atrás do Cano e do John Kennedy.
Eu estava até olhando aqui na escalação final do jogo, se ainda tinha substituição, né? E tinha mais uma, pelo menos, né, Fio?
Tinha
Lembro dessa
uma.
ideia do Cauê, acho que a possibilidade seria botar
Ele
talvez o
substitui no
Alexandre.
intervalo, ele substitui no intervalo, né? Porque ele tem essa. Ele
Isso.
mexe a primeira vez no primeiro tempo com Renato Augusto, mas ele tem mexe um no intervalo, então ele tinha mais uma mexida ainda, mais um jogador.
Tinha mais uma janela, né?
É só para lembrar, eu lembrei de uma finalização do Lelê. Assim que a gente faz o gol, logo depois tem a finalização do Lelê, que ele vai cortando para a direita,
Ah,
que o
verdade.
Douglas Costa tá pedindo a bola, ele chuta até bem cruzado, o
Sim,
Terence
sim.
tenta desviar a bola.
Terence, eu acho
Foi
que
esse
estava
lance aí da
impedido.
finalização do Lelê.
Eu acho que o Terence estava impedido.
Aí do estádio, lá do outro lado que eu tava, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu. Eu nem posso ser sincero, eu nem vi o Terence, só vi o chute do Lelê.
Reprisou
O
só
cara
uma
comentou:
vez.
ai, quase que o Terence, né?
Reprisou só
Eu
uma
não
vez.
tenho
Eu acho
informação,
que
não.
ele estava um pouco impedido.
Bom, você ia falar alguma coisa uma hora, Fio? Você falou que queria levantar um tema pra gente
Ah,
comentar, não sei
não,
se você falou.
não era, cara. Eu levantei demais, parece que é uma coisa muito importante, mas só curiosidade. Ontem, quando sai, e a coisa você vê só na arquibancada, né? Você sai o Felipe Melo, ele entrega a faixa pro André. Aí o André entrega a faixa para alguém para deixar pro Fábio. Aí o Fábio pega a faixa, não quer a faixa e manda entregar. Eu tinha entendido que era pro André. Aí devolve a faixa pro André e o André vai e entrega pro Arias. Eu não sei se o Fábio pediu para entregar pro Arias ou entregou pro André. E duas vezes o André não quis botar a braçadeira e aí a braçadeira foi pro Arias. Só achei curioso
Será
isso.
que é
Não
por
sei se
causa
valeu o
da
debate,
língua?
mas eu achei
Porque
curioso.
eu lembro que uma época que o Fluminense jogava Sul-Americana, o Conca era o capitão, porque falava espanhol para falar com o juiz. Não sei se pode ter sido isso.
Pode ter sido. E aí o Felipe Melo passa pro André, o André dá pro Fábio e o Fábio dá no Arias a faixa, fica rodando a faixa dentro do campo.
Pode
Não,
ser,
não
pode
foi
ser,
tão
porque não faz
interessante,
muito
né? Mas
sentido.
só que você viu isso.
Informação exclusiva. Mas
Isso.
de fato, não vejo uma justificativa pro André não querer a faixa, né? Só essa situação mesmo que o Cauê levantou
Não.
da língua. É uma explicação plausível, né? Bom, acho que vamos chegando ao fim da nossa edição. Não lembro mais nenhum assunto aqui no meu roteiro. Se vocês tiverem algum, falem agora ou calem-se para sempre. Fluminense volta a campo no próxima terça-feira, né, Cauê? Contra o Colo-Colo no Maracanã, segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Colo-Colo é o líder do grupo, venceu o Cerro Porteño por 1-0, golzinho no final do jogo. E o Fluminense tem agora a sua primeira partida em casa, seu retorno ao Maracanã pela Libertadores depois do título de 2023, primeira partida pela competição. Mais uma vez sem o John Kennedy, ainda suspenso.
Diogo Barbosa.
Mas a expectativa de contar com algum dos lesionados para esse jogo de terça-feira que vem, que é importantíssimo, uma vitória, né, Cauê? Porque o Fluminense depois emenda dois jogos fora de casa antes de encerrar a fase de grupo com dois jogos em casa. Mas os quatro primeiros jogos, três serão fora de casa. Então, esse jogo em casa é importantíssimo, uma vitória para o Fluminense para não virar um desespero na reta final, né?
Sim, se não vencer o Colo-Colo, vai fazer essa logística da tabela, né, do grupo, faz o Fluminense jogar dois jogos fora de casa. Se você não ganha do Colo-Colo agora, na terça-feira, você vai com a corda muito no pescoço para jogar duas vezes fora de casa. Então tem que ganhar de qualquer jeito, aí vai a quatro pontos, pode vir a liderar o grupo, e vai ter que ganhar um jogo fora de casa também. Ou empatar os dois, sei lá, para vir com uma certa tranquilidade para o Rio. Porque nunca é bom você vir com a corda mais no pescoço ainda para fazer dois jogos em casa, né? Tensão no ar, tudo. Mas o Fluminense, cara, é melhorar um pouco. Se melhorar um pouco, já consegue vencer aí esses jogos que faz. Mas tem que criar, cara. Tem que chutar gol. Vou até abrir aqui o jogo do Colo-Colo para ver quem fez o gol. Tô vendo que o Zavala começou titular e foi substituído pelo Bolados. Ou seja, não começaram juntos ao mesmo tempo. Pode ser uma estratégia já, para ter sempre um descansado. Mas é olho neles aí, porque não pode sofrer o contra-ataque. Se o Fluminense sofreu tanto contra-ataque, tanto perigo de gol do Alianza Lima, o Colo-Colo é um time mais qualificado.
Perfeito. Para a gente encerrar, Fio, uma perguntinha aqui do chat, do Rafael Peixoto da Rocha. Em 2023, o Flu atraiu os adversários e saía rápido na transição. Agora, os adversários dão a bola para o Flu e se fecham. Não acham que está faltando alternativa de jogo?
Não sei se falta alternativa para o Diniz. Acho que o Diniz precisa mudar a essência de jogo dele, mas o Diniz tem que surpreender. E ontem um jornalista aqui de Lima me mandou uma mensagem para eu responder algumas perguntas sobre o Fluminense. E uma delas era essa, de onde seria o ponto fraco do Fluminense. Eu ia falar, se o time se segura ali atrás e sai em contra-ataque. Então, assim, se eu já sei esse ponto fraco do Fluminense, o Diniz eu tenho certeza que sabe também. E aí é a hora que é complicado quando a gente tem... E sou muito fã do Felipe Melo, acho discutível esse fim de carreira do Felipe Melo, é uma monstruosidade. O cara, nos últimos 5 anos, ganhou um brasileiro, a Copa do Brasil, 3 Libertadores... 2 estaduais, não tenho o que questionar, e jogando como titular nisso, mas ele fica muito exposto com a idade que ele tem, com a linha tão avançada que o Fluminense joga, ele e o Thiago Santos do lado do outro, para voltar ao lance do Marcelo ontem. Não acho nenhum absurdo o lance do Marcelo, não acho nenhum erro tático absurdo, mas como a zaga é um pouco mais velha, fica muito complicado de você recuperar aquela bola ali, quando você erra um passe que é normal, errar um passe que gera finalização. Então o Diniz tem que pensar nisso, e talvez seja por isso que ele está forçando tanto o André Martinelli na zaga normalmente durante os jogos.
Bom, isso então.
Só eu esqueci aqui. Eu tenho que mandar abraço hoje, ó. Mandar
olha ele aí.
Um primeiro abraço aqui pro Diego. O sobrenome dele é difícil, rapaz. Taketsugo. Ele mandou no Twitter. Finalmente começo minha contagem anual rumo aos 45 pontos. E há algum tempo eu não fazia com tanto medo. Como diria Cauê Rademacher, faltam 45 pontos e eu não sei onde achá-los. Então tô mandando um abraço para ele, mas eu acho que é cedo ainda. Eu não tô com esse medo ainda não dos 45 pontos que eu tinha até 2022.
Foco na Sula, Cauê.
Não.
Sula, tu acha que é uma Sula tranquila de a gente alcançar?
Não, eu tô bem tranquilo. Depois do ano passado, esse Fluminense me dá muita confiança ainda de reverter. E mandar um abraço aqui.
Aí perde todo um personagem, né, cara? Aí não tem graça. Mandar eu tô esperando você brigar pela pré.
Não, deixa azedar mais. Por enquanto ainda tô tranquilo. 2023 me deixou mais zen. E mandar um abraço pro um amigo do Edgar, o Fabinho do Resort. Edgar, mandar um abraço, tá ouvindo o podcast, pediu aqui. Então, Fabinho do Resort, amigo do Edgar. Tô mandando um abraço aqui para ele.
É isso, um abraço pro Fabinho. Bom, galera, fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Queria agradecer a participação de todo mundo. Cauê Rademacher, muito obrigado mais uma vez.
Valeu, Edgar. Voltamos na quarta-feira, né? Com o podcast pós-jogo de Fluminense Colo-Colo.
Fluminense Colo-Colo.
Voltamos quarta-feira. Fio, direto de Lima. Grande abraço.
E direto do Maracanã na terça-feira, consegui fazer o check-in em paz aqui. Acho que agora que eu vi, meus amigos todos fizeram, não tem nenhum caos ali não. Teve um que ficou 11 mil pessoas na fila, então 11 mil pessoas tentaram na frente dele. A gente já tem essa informação aí. Vamos ver se eu espero o Maracanã lotado, uma boa festa do Fluminense e uma boa atuação em campo também, pra gente, enfim, fazer um pós-jogo aqui, um podcast tranquilo e calmo, falando bem da partida.
É isso, galera. Fim de mais uma edição do nosso podcast. Voltamos na próxima quarta-feira, porque terça-feira tem o retorno do Fluminense ao Maracanã pela Libertadores pela primeira vez depois do título de 2023. Fluminense Colo-Colo, segunda rodada da fase de grupos de 2024. Fluminense tentando a sua primeira vitória na competição. Então a gente volta aqui na quarta-feira para falar tudo sobre esse jogo. Valeu? Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. Valeu, até a próxima. Tchau!
Da torcida tricolor!